Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião da Comissão. Hoje, dia 7 de março, a ordem do dia é a que foi distribuída atempadamente. Vamos começar pelo primeiro ponto, aprovação das atas 68, 69, 70, 71 e 72. Queria perguntar aos senhores deputados se querem colocar alguma questão relativamente a este conjunto de atas. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Não é apenas uma sugestão na ata número 71, página 2, porque para quem lê, se eventualmente algum cidadão for ler a ata, depois não percebe o que é que isto significa. Na página 2 da ata 71, quando diz na primeira ronda de intervenções, usar da palavra, os seus deputados, tendo o senhor ministro do Ambiente respondido individualmente a cada um dos grupos parlamentares e ao DURP. Ninguém sabe quem é o DURP. Nós sabemos, eu peço desculpa, nós sabemos, naturalmente, que é deputado único representante de partido. Mas quem está a ler uma ata de um cidadão não sabe o que é que isso significa. Eu acrescentaria, em vez de pôr ao DURP, mas o deputado único representante de partido, eventualmente, ou pôr ao PAN, não sei. A sugestão é nota de rodapé, para que um cidadão, enfim, que possa eventualmente ler esta ata, saber do que é que estamos a falar. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais alguma questão sobre atas? Não havendo, íamos passar à votação. Senhores deputados, importam-se que ponha a votação em conjunto, as várias atas? Não havendo objeção, passamos então à votação das atas números 68, 69, 70, 71 e 72. Senhores deputados que votam contra este conjunto de atas, levantam o braço, por favor. Os senhores deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade as 5 atas. Vamos passar então agora ao ponto 2, iniciativas legislativas. Baixam os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 411/13 do CDS-PP, mudança da denominação da atual freguesia de Rua no Conselho de Moimenta da Beira. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Projeto de lei número 413/13 do PCP, estabelece as bases da política de ambiente. Relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Já tem a indicação?
Nós no final, até ao final,
muito bem,
melhor
muito bem.
No final desta reunião, iremos apresentar, ou até uma hora mais, até às 4 da tarde, apresentaremos todos os deputados relatores e cada uma das iniciativas são distribuídas ao
muito
PSD.
Bem.
Muito obrigado.
Projeto de lei número 416/13 do Partido Socialista, estabelece mecanismos de proteção do património azulejar, procedendo à 13ª alteração ao regime jurídico de urbanização e edificação, baixa à 11ª Comissão com conexão com a 12ª, e o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, portanto será indicado de acordo com a indicação do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Gostaria de chamar a atenção que este projeto de lei está agendado já para o plenário do próximo dia 17 de março e por isso sugere-se que a apreciação do relatório seja agendada para a próxima reunião da Comissão dia 14, portanto pedíamos esse esforço suplementar ao Grupo Parlamentar do PSD. Muito bem. Então, temos ainda o projeto de lei número 420/13 do PSD, terceira alteração ao decreto de lei número 308/2007 de 3 de setembro, cria e regula o programa de apoio financeiro Porta 65, arrendamento por jovens. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se já tem alguma indicação. Porta 65, não? Te farão favor, então, de fazer chegar essa indicação logo possível. Projeto de lei número 421/13 do PSD, alteração da denominação da freguesia de Parada do Boro, no município de Vieira do Minho, para Parada de Boro. Relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Sr. Deputado José Manuel Carpinteira fará, então, este relatório. Projeto de lei. Eu não tenho nada a objetar, como é óbvio, mas só queria fazer uma correção, é que Vieira do Minho é distrito de Braga e não de Viana do Castelo, é só isso. Já tudo perto. Projeto de lei número 422/13 do PSD, procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Bairro e de Lães, no município de Vila Nova de Famalicão, Distrito de Braga. Relator, cabe ao Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado Hugo Pires. E, finalmente, a proposta de lei número 62/13 do Governo estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. O relator cabe ao PSD, que fará a indicação logo possível. Eu chamava a atenção que esta proposta de lei está agendada para dia 16 de março e, portanto, pedia também o esforço suplementar ao Grupo Parlamentar do PSD que nos permitisse debater o relatório na próxima reunião, dia 14. Muito obrigado. E pronto, estão apresentados todos os projetos de lei que, entretanto, chegaram à Comissão, projetos e propostas que chegaram à Comissão. E então passávamos, se não houvesse nenhuma questão a colocar, passávamos então à linha seguinte deste ponto, que é projetos de resolução, baixa também. Projeto de resolução número 683/13 do PCP, proteção do património azulejar português em conexão com a 12ª. É preciso referir também que está agendado para plenário a 17 de março. E, com esta indicação, passaríamos então à apreciação de dois projetos de resolução. Um do PSD, o 633/13, recomenda ao Governo que, no âmbito da proteção da orla costeira e da segurança de pessoas e bens, proceda à análise de casos análogos ao Porto de Mar da Figueira da Foz e à realização de um estudo para avaliar a implementação dos bypass na entrada do mesmo e à respectiva divulgação. Baixa a 11ª, em conexão com a 7ª e a 6ª. Entretanto, um outro projeto de resolução, dentro da mesma matéria, o 686/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a urgente implementação das ações de transposição sedimentar nas barras da Figueira da Foz e de Aveiro, de acordo com o prescrito pelo Grupo de Trabalho do Litoral, conexão com a 6ª Comissão. Eu ia pedir aos senhores deputados dos respectivos grupos parlamentares que fizessem a apresentação. Senhor deputado do PSD, quem é que faz a apresentação? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz a apresentação deste projeto de resolução? Senhor deputado Maurício Marques. Estava-me a falhar o nome, peço desculpa.
Muito obrigado, obrigado. Senhor Presidente. É conhecida a Praia da Figueira como uma das rainhas das praias portuguesas. Perdoe-me que assim a designe. É também conhecida a importância do Porto da Figueira da Foz. Sabemos que para a entrada do Porto foi construída há muito tempo um molho esse que veio a impedir a fluidez natural das areias. Acontece que, no âmbito de uma audiência aqui realizada, foi sugerido a introdução de um bypass justamente para fazer a transposição das areias de norte para o sul da entrada do Porto da Figueira. Este é um problema que temos em todo o litoral, a proteção da orla costeira, e a melhor proteção é justamente com a sedimentação natural das areias que se faziam ao longo de gerações e que foi interrompida por ação do homem justamente para também facilitar as entradas do Porto. Acontece que no Porto da Figueira têm acontecido acidentes vários, alguns com bastante gravidade. Ao longo do tempo tem feito obras no sentido de assorear o Porto, não só para permitir a entrada dos navios de maior calagem, mas também para melhorar a segurança dos pescadores e da navegação. Acontece que estas ações realizadas são temporais, é investimento que se faz, mas rapidamente tudo volta ao mesmo. A solução que aqui preconizamos não é novidade, já existe noutros países, que constitui em fazer uma passagem das areias em contínuo, de forma a proteger a orla costeira a jusante a sul da entrada do porto e também, por outro lado, permitir que não se faça o assoreamento que provoca, muitas das vezes, a insegurança da própria navegação. É isso que aqui se pede. Este projeto de resolução recomenda ao Governo de que se estude esta nova tecnologia em Portugal, mas que já existe noutros países, e é o que sabemos, há também muita sensibilidade do próprio Governo. Portanto, o que aqui recomendamos ao Governo é que estude esta solução com vista não só à segurança do Porto da Figueira da Foz, mas também à proteção de toda a orla costeira a sul do Porto da Figueira da Foz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer repetir boa parte da intervenção do Sr. Deputado Maurício Marques, cuja proposta vai no mesmo sentido daquela que o Bloco de Esquerda veio apresentar, queria apenas acrescentar que esta solução, sendo já testada, sendo conhecida, estando no debate público há muito tempo e recolhendo, como aqui se comprovou na audição que já foi mencionada, recolhendo a simpatia e a adesão daqueles que se pronunciaram e de todos os grupos parlamentares desta Comissão, parece-nos que está na hora de dar um impulso a esta solução e que o Parlamento possa contribuir junto do Governo para que as propostas deste grupo sejam atendidas. É bom dizer também que as propostas deste grupo resultam ou têm, já tinham tido expressão no grupo de trabalho que o Governo anterior criou, depois dos temporais de 2014, para articular intervenções de emergência com uma resposta mais estruturada aos problemas da erosão costeira e da deposição de sedimentos em algumas das praias, como é o caso da Figueira da Foz, como ele tem estado a acontecer, de forma que não é aquela que historicamente se verificou e que corresponde sobretudo às medidas que foram sendo tomadas para facilitar a atividade e o trânsito das embarcações no porto da Figueira da Foz. E, portanto, esse grupo de trabalho que o Governo anterior constituiu, o grupo de trabalho do litoral, foi coordenado pelo professor Filipe Duarte Santos e as soluções que apresentou e que elencou no final dos seus trabalhos vão no sentido precisamente de intervenções sobre intervenções que possam ser de trabalho sobre os sedimentos, sobre a deposição de sedimentos e não sobre a continuação desta estratégia, que não é estratégia nenhuma, de pontão sobre pontão, reforço de molho sobre reforço de molho e, portanto, o agravamento dos problemas que têm vindo a ser gerado por cada tentativa de solução que se tenta encontrar em cada momento e sob a pressão dos acontecimentos. A resposta do grupo de trabalho é de que é precisamente na gestão dos sedimentos que se pode encontrar resposta para este tipo de problemas e, no caso concreto da Aveiro e da Figueira da Foz, a adoção de processos, estou a citar, a adoção de processos ou sistemas de transposição sedimentar é a proposta do grupo de trabalho, em linha com aquilo que veio a ser aqui apresentado na Comissão pelo grupo SOS Cabedelo. E, portanto, é com esse objetivo de substituir intervenções avulsas cujos resultados estão à vista por soluções mais consistentes e permanentes que possam responder através da transposição de sedimentos com a implantação de uma infraestrutura que seja capaz de assegurar em permanência essa transposição e digamos um equilíbrio neste sistema de deposição sedimentar na região da Figueira da Foz e da Aveiro, com o aproveitamento destes recursos que o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Se os deputados queiram intervir neste debate, façam o favor de se inscrever. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta questão do litoral, nós temos que perceber a importância que, a importância até do ponto de vista económico que existe no litoral, em toda a nossa orla costeira. E a importância, por outro lado, que existe também no problema dos nossos portos. E compatibilizar tudo isto com o aproveitamento hídrico que está a ser feito e está implementado em Portugal, muitas vezes se torna um pouco complicado e um pouco difícil. E verificamos aqui que, se por um lado nós temos uma erosão costeira normalmente a sul dos pontões que foram construídos e a sul da foz dos rios, Também é bem verdade que muitas vezes há um acréscimo elevado de sedimentos ou areias que aumenta substancialmente os areais. O caso da Figueira da Foz é um caso típico em Portugal, mas existem muitos outros. E, portanto, a intervenção no litoral para resolver este problema é uma intervenção que tem que ser muito bem estudada, porque muitas vezes nós não podemos utilizar um antibiótico para uma cura que depois tem efeitos colaterais muito mais devastadores do que aqueles que nós temos hoje. Nós, é uma preocupação, obviamente, que todos nós temos, o problema da Figueira da Foz e noutros, o problema da Aguda, há outro problema de lá em cima no Minho. E, portanto, aqui, todos estes estudos e mesmo esta solução que aquela associação veio aqui apresentar, parece, à partida, ela parece uma solução lógica. Eu não sei se ela tem uma aplicação muito eficaz no caso da Figueira da Foz ou no caso onde existe um porto em que a areia tem que passar de um lado para o outro. Pois, o senhor pode passar por baixo. Eu não, a solução que nós vimos que nos foi apresentada era passar por cima. Não, tinha uma parte por baixo, mas era curta. Eu tenho algumas dúvidas, eu pessoalmente, mas isso não está em causa. Globalmente nós estamos de acordo e estamos preocupados com isto, estamos de acordo com... Se bem que parece-me a mim, e agora vou discutir os dois projetos de lei, que o projeto de resolução do Bloco é muito mais, do meu ponto de vista, consistente, enquadra-se melhor em toda a estratégia, porque no fundo remete para um estudo feito por um grupo de trabalho e não é impositivo ao Governo, ou seja, existe um grupo de trabalho que está a estudar as questões do litoral e, portanto, remete para que esse grupo de trabalho tenha em consideração esta solução, ao passo que o PSD faz uma imposição um pouco ao Governo. E até faz aqui uma coisa que eu acho que eu... permitam-me chamar a atenção disto. É que o projeto de resolução do PSD começa por... tem um ponto A que diz que no primeiro semestre de 2017 proceda uma análise detalhada das vantagens e desvantagens das soluções adotadas em caso análogos aos da Figueira da Foz. Da análise custo-benefício, então, porque até, primeiro, lendo este parágrafo, dá a ideia que existe já uma solução para a Figueira da Foz e, portanto, para estudar para outros sítios. E depois, a seguir, vem dizer, na linha B, para estudar o da Figueira da Foz. Se tivesse ao contrário, se calhar eu ainda percebia. Quer dizer, eu acho que tem aqui algumas, foi um bocadinho, julgo eu, à pressão que vieram apresentar este projeto de resolução para marcar a agenda política ali ao Bloco. Portanto, de qualquer maneira, eu permita-me dizer-lhes que o PS está globalmente de acordo com estas preocupações, só que é preciso que estes estudos tenham algum cuidado e vejam também os impactos que eles possam vir a ter no futuro. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Mais alguns dos seus deputados pretendem intervir? Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Ouve-se. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência também da audição que aqui tivemos do movimento SOS Cabedelo, a opção do CDS foi não apresentar um projeto, nenhuma recomendação ao Governo, portanto não fazer nenhuma iniciativa legislativa sem antes fazer uma pergunta ao Governo para perceber qual é que era o ponto da situação. E assim, sendo no âmbito destes dois projetos de resolução que aqui são apresentados hoje, nós recebemos ontem ou hoje a resposta do Governo às questões que tínhamos colocado relativamente a esta matéria e aquilo que o Governo nos transmite vai um bocadinho, no fundo, responde já a parte daquilo que são as recomendações que aqui são feitas, não adotando concretamente a solução do bypass, mas aquilo que o Ministério do Ambiente nos responde é que, na sequência do Grupo de Trabalho do Litoral constituído, foi depois constituído o Grupo de Trabalho dos Sedimentos e o programa de execução, programa da Orla Costeira de Ovar Marinha Grande, que entretanto foi já aprovado, prevê a realização de um estudo de avaliação das alternativas de transposição sedimentar da Barra do Mondego a realizar no primeiro ano de vigência desse plano de ordenamento. E será no âmbito desse estudo que será obtida a solução técnica mais eficiente e apurados os respectivos custos, como é óbvio. Dizem também, o que nos diz também o Sr. Ministro do Ambiente, é que esta, que era uma das questões que o CDS tinha colocado, era se havia articulação entre o Ministério do Ambiente e o Ministério do Mar, uma vez que estas são matérias que dizem respeito aos dois ministérios, e o Sr. Ministro diz que sim. Por fim, diz-nos também que se propõe que uma das soluções propostas é, de facto, avaliar a transposição sedimentar. E propõe-se que seja realizada a transposição da Barra da Figueira da Foz com a reposição. Num momento, eu me parece, me confesso que como li só a resposta hoje antes de vir para a reunião e prende-se com questões demasiado técnicas, não sei se interpretei bem aquilo que aqui está escrito, mas me parece que será feita, apresentada uma solução no imediato com a reposição de dragados da parte sul das praias a sul, e no entretanto será efetuado o estudo que aqui no fundo se recomenda. Ou seja, isto tudo para dizer que nos parece de todo o sentido avaliar, tendo em conta que há todo este trabalho prévio e que há pelo menos indícios de que a solução da transposição sedimentar será uma boa solução, se calhar o Governo também deveria aproveitar os estudos que já existem e a experiência que existe de outras entidades, porque poupava recursos não só de tempo como também financeiros, mas me parece que no fundo iremos caminhar neste sentido e, portanto, no nosso entendimento, estes projetos de resolução fazem todo o sentido, apesar de poderem ter sido, se calhar, de alguma forma evitados se tivesse aguardado por uma resposta, que foi aquilo que nós optámos por fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas aqui presentes. Ora, nós sabemos todos que a erosão costeira é um fenómeno que vem ameaçando o país desde o norte de Portugal até ao sul do país, com causas diversificadas, entre as quais poderão contar a elevação do nível médio da superfície oceânica, a diminuição da quantidade de sedimentos fornecidos no litoral, a degradação da faixa por questões naturais. Pronto, há toda uma série de problemas que justificam esta erosão costeira. No caso da Figueira da Foz, a construção do tal molho a norte da Foz de Mondego tem feito acumular areia a norte, o que faz a praia crescer de vários metros por ano, que vai dar, portanto, origem ao Cabedelo e que estão sujeitas a fenómenos de erosão costeira. Paralelamente, o Porto da Figueira tem um problema crónico de assoreamento, que é a acumulação de areia, que cria problemas às embarcações, tendo havido até já naufrágios. O movimento que aqui ouvimos em audiência, o SOS Cabedelo, apresentou-nos uma solução que, aplicada na Austrália, que seria feita um bombeamento, não sei se é assim que se diz, bombear a areia da parte norte para a parte sul, através de tubagens subterrâneas, portanto, do norte, portanto, mudar a areia do norte para o sul. Esta penso que foi a solução apresentada pelo grupo parlamentar do PSD no seu projeto de resolução, portanto, o tal bypass que estava previsto. Relativamente ao Bloco de Esquerda, prevê outra solução. O PCP não vê mal nenhum em nenhuma das soluções, porque este problema é real e tem que ser efetivamente ultrapassado. Nesse sentido, considera que deve ser feito estudo para cada caso particular, porque uma solução que se aplique na Figueira ou em Aveiro não será certamente a mesma, pelo que considera que deve ser feito um estudo nesse sentido. O importante é que se faça esse estudo de forma a que esta situação possa ser ultrapassada, porque é uma situação que causa de imensos danos, quer à população, quer até aos turistas e aos próprios pescadores, como já vimos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Mais algum dos Srs. Deputados pretende intervir? Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só apenas para clarificar, relativamente ao ponto A, B e C, o que se diz aqui claramente é, primeiro, e como ponto A, que se analisem casos análogos, nomeadamente na Austrália e noutros, onde esta solução foi adotada. E caso se verifique que tem algumas semelhanças e que pode ser aplicado na Figueira da Foz, então, no ponto B, que durante 2017, que se estude a implementação na Figueira da Foz. É apenas isso. E depois, que nos vá mantendo informados. A Figueira da Foz é um caso sui generis. Como todos sabemos, há uma grande deposição de areias a norte do molho. Esta deposição foi originada pela intervenção do homem, pela feitura do molho, que foi necessário, obviamente, para garantir a entrada com segurança no porto da Figueira da Foz. O que acontece é que, sempre que há depois assoreamento, vai-se prolongando o molho. Portanto, já se verificou que esta solução não é racional. Portanto, o que tem que se fazer na Figueira da Foz, e esta em concreto, que é um caso que aqui nos traz, mais neste projeto de resolução, é transpor as areias que são depositadas a norte para sul, porque sabemos bem que há uma grande erosão a sul, que há inclusivamente no plano diretor municipal que tivemos a oportunidade de verificar, há inclusivamente ações previstas para deslocalizar quer algumas instalações que estão situadas em Josante do Porto, e portanto entendemos que uma solução adequada é transpor as areias que foram interrompidas naturalmente por um processo artificial de norte para Josante do Porto, sendo que a solução que aqui foi apresentada era uma solução de bypass por baixo da entrada do porto. E, portanto, o que aqui se diz, não clarifica bem, é, primeiro, que se verifique casos análogos na Austrália e noutros, e caso possa ser implementado, chegue-se à conclusão que pode ser implementado na Figueira da Foz, então que se estude a aplicação em concreto da Figueira da Foz. É apenas isto, nada mais. Não há aqui nenhuma contrariedade relativamente aos outros projetos ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, nem até àquilo que o próprio Governo aqui nos traz numa resposta que deu. Portanto, esta é uma preocupação que existe e que nos parece, pela solução que aqui também foi apresentada, que é uma solução que pode resolver o problema em definitivo neste caso concreto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso Maurício Marques? Claro, pode fazer. Faz favor, Sr. Renato Sampaio. Sr. Deputado, começa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quer dizer, significa, se bem percebi da sua intervenção agora, este ponto A diz exclusivamente estudos fora do território nacional.
Sr. Presidente, há já soluções implementadas noutros territórios que estão a funcionar. O que se pede é que inclusivamente na Austrália, o que se pede é que estes casos análogos sejam avaliados, sejam estudados e se verifique se podem ser aplicados à Figueira da Foz também. É apenas uma questão de replicar o que possa existir.
Muito obrigado, Srs. Deputados.
Não é para fazer mais, só para fazer uma...
Sim, faz favor.
Acontece o seguinte, quer dizer, nós estaremos de acordo globalmente a encontrar uma solução para isto. Agora, não estamos em desacordo com mandar o Governo ver pelo mundo inteiro quais são os casos análogos para fazer estudos e critérios, toda a conversa que está aqui no ponto A. E, portanto, nós na altura própria, quando for da votação, votaremos ponto a ponto e na altura pensaremos...
Muito bem, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Uma intervenção muito breve, porque está-se aqui a confundir várias coisas, que é esta solução que está proposta pelo projeto de resolução do PSD, é uma solução que existe em muitas partes do mundo, não é preciso ir à Austrália, existe aqui mais ao pé, e resulta de fatores absolutamente idênticos, problemas de déficit sedimentar, déficit alimentar que faz com que a circulação das areias de Barlamar para Sotamar fiquem presas onde há estruturas de retenção, como são os porões. E, portanto, nos portos, obviamente, que os porões retêm a Barlamar, fica retida a areia, e com o déficit a Sotamar, que provoca a erosão, e com o agravamento destas areias andarem a circular pelos portos. O que se faz em praticamente todo o mundo, o que se faz na Dinamarca, por exemplo, e toda a Jutlândia, todo o litoral da Jutlândia, do Mar do Norte, é estruturas como as que estão propostas, soluções como genericamente estão aqui a ser propostas, que no fundo são soluções simples, que fazem com que as areias que ficam retidas ou que estão em circulação no porto sejam transportadas para Sotamar através de uma simples bombagem. É tão simples como isso. O que se recomenda aqui, obviamente, é que, havendo já soluções em tantos lugares, que, obviamente, em vez de se andar a inventar coisas que estão mais do que inventadas, que se olhe para elas e que isso constitua um apoio à decisão. Era isto que eu gostava de clarificar relativamente a este projeto de solução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Srs. Deputados, podemos dar por encerrado este debate, não havendo mais intervenção. Os dois projetos de resolução subirão ao plenário para a votação. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então agora à redação final de três projetos de resolução. Projeto de resolução número 265/13 do PSD, que recomenda ao Governo a elaboração do livro branco sobre o estado do ambiente. Certamente terão aí a proposta de redação final. Portanto, a proposta, o que recomenda é que seja, em vez de a apresentação do livro branco sobre o estado do ambiente de Portugal, exatamente. Muito bem, Srs. Deputados, portanto, na epígrafe procura-se eliminar elaboração e estado do ambiente e depois na segunda linha do texto, em vez de no mais curto espaço de tempo, colocar com a maior brevidade. Portanto, são as propostas de alteração de redação final. Srs. Deputados, há alguma questão? Estão de acordo com estas alterações? Muito bem, então damos por consensualizadas estas alterações. Passamos então agora ao projeto de resolução número 638/3 do PAN. Recomendo ao Governo que diligencie no sentido de reduzir o número de embalagens plásticas, fomentando a utilização de outros materiais mais ecológicos. O Sr. Deputado André Silva não pode estar presente na reunião, deixou indicação de que o PAN está de acordo com as alterações que são propostas. Portanto, as alterações que são propostas são as que estão também no documento, nomeadamente na epígrafe, em que se retira que diligencie no sentido e passa a ser a adoção de medidas. Em vez de fomentando, pôr assim fomentando a utilização de materiais mais ecológicos. E depois no texto tem várias alterações. Portanto, no texto original está que é urgente diligenciar no sentido de reduzir. A proposta é que passe a urgente necessidade de redução. No texto original diz, verifique qual a melhor forma de conseguir concretizar. A proposta diz, concretize medidas mais eficazes. E parece-me que é tudo. As embalagens. E propõe também na penúltima linha, em vez do texto que está originalmente, que fique fomentando a utilização de materiais mais ecológicos. E depois segue e avaliando ainda a necessidade de rever a lei tal. Isso mantém-se. Bem, portanto, são estas as propostas de alteração. Em termos de conteúdo, mantém-se. No entanto, há uma alteração, de facto, da redação. Os senhores deputados querem pronunciar-se sobre esta matéria? Estamos de acordo com estas propostas de alteração? Então, consideramos consensualizar também estas propostas de alteração. Finalmente, quatro projetos de resolução, o 427, o 597, o 599 e o 600, que recomenda ao Governo que, em articulação com as regiões autónomas e os municípios, proceda ao levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação a nível nacional, à avaliação da execução do PER e à criação do novo Programa Nacional de Realojamento, que garanta o efetivo acesso ao direito à habitação. Esta matéria foi debatida no Grupo de Trabalho da Habitação. Senhora Coordenadora, pretende fazer uma apresentação? Faz favor.
Senhor Presidente, eu quero lamentar que na redação final tenham cortado expressões inteiras que estavam numa redação que foi tão dificilmente consensualizada. Isto foi um texto aprovado por unanimidade e aparece aqui um projeto de redação final que, além de vírgulas e letras grandes e letras pequenas, cortam expressões inteiras. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eu posso dar o exemplo e digo desde já, olha, logo no título, nós tivemos um esforço enorme para consensualizar o conteúdo da resolução. Cortaram, logo no princípio, recomendo ao Governo que, e depois cortaram, em articulação com regiões autónomas e os municípios. Porquê é que cortam? Depois, mais adiante, dizemos levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação, nós dizemos a nível nacional, cortaram a nível nacional. Depois, dizemos que cria um novo programa nacional de realojamento, cortaram nacional de realojamento. Francamente, Sr. Presidente, acho que isto não compete a quem está a fazer uma verificação de redação final, lamento, mas acho que não compete. E depois há várias alterações por aqui fora, há coisas que são de redação, não tem problema, passar uma letra grande para uma letra pequena, um I ou um A, tudo bem. No número 4 nós tínhamos, atribua ao novo Programa Nacional de Realojamento o correspondente envelope financeiro, aparece adequados recursos financeiros, não tenho grande problema, o correspondente envelope ou adequados recursos pode ser a mesma coisa, pode não ser a mesma coisa, mas de qualquer maneira é uma alteração de redação. Depois há aqui mais umas pequenas coisas, onde nós tínhamos em obediência à linha D do artigo do número 2 do artigo 2º, eles puseram para garantir o cumprimento de. Bom, não é muito grave. Agora, onde, por estranho que possa parecer, onde há aqui uma alteração que é mesmo importante, foi difícil de consensualizar isto, é no número 8, na linha C, que nós dizíamos que o Governo devia procurar assegurar e acabou por ficar assegure. Porque nós sabemos como o Governo não pode obrigar os municípios a, portanto, o procurar assegurar, e o asseguro foi altamente discutido, havia forças políticas que entendiam que devia cá estar o asseguro e a responsabilidade era toda do Governo, isto depois muito debatido, a versão maioritária ficou procura assegurar, e vem a redação final e tira-nos outra vez o procura assegurar e voltou a asseguro. Senhor Presidente, sinceramente eu lavro um protesto, porque acho que o trabalho de redação final não é este, sobretudo um texto que é um texto político, não é um diploma legal, não tem incidências técnicas. É um texto político, negociado e aprovado por unanimidade de todas as forças políticas. Que diabo, somos tão incompetentes a redigir, que depois tem que vir uma redação final para nos alterar o que a gente decidiu. Francamente, te faço um protesto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, eu subscrevo na íntegra aquilo que a senhora deputada, coordenadora do Grupo de Trabalho de Habitação, acabou de proferir. Aliás, era de resto aquilo que o Grupo Parlamentar do PST pretendia também aqui lamentar, até porque há algumas questões que podem ser de sumenos importância, mas há outras que alteram por completo a razão e o objetivo e até o objeto daquilo que foi trabalhado, tratado e avaliado em sede do Grupo de Trabalho. Portanto, neste momento, aquilo que nós estamos em condições de votar é este texto de substituição que foi aprovado no Grupo de Trabalho e não esta resolução que nos chegou ao e-mail ontem, que em nada tem que ver com aquilo que foi discutido minuciosamente no Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Santos. Mais alguns deputados que têm intervenção sobre esta matéria? Sr. Deputado, então, o que eu sugeria era que nós, porque há pequenas alterações que são razoáveis, não é? Maiúsculas, minúsculas, etc., de português, eu sugeria que nós víssemos rapidamente ponto por ponto e... tem? Então, até sugeria que a senhora coordenadora, se não se importasse, visse essas questões.
Eu posso depois fazer distribuir, porque tenho assinado
a... Bem, então... Então vamos ver ponto a ponto, está bem? No título, exatamente. Portanto, o título acho que é consensual que se deve manter integralmente como foi votado no grupo de trabalho.
Há uma alteração de redação porque diz, recomenda ao Governo que proceda e nós dizíamos recomenda ao Governo o levantamento tal. Portanto, o que não faz diferença. Portanto, mantendo o que, recomenda ao Governo que, agora é preciso acrescentar, em articulação com as regiões autónomas e os municípios, vírgula. Que vírgula, em articulação com as regiões autónomas e os municípios, vírgula.
Não fazes essa metodologia.
Como é que tu queres que eu faça?
Fazes no projeto de resolução aprovado no grupo de trabalho, vês quais são as alterações que estão aceitas. Faz ao contrário.
Não, filho, é mais fácil para mim. O que eles mandaram já transpus para aqui. Sim. O que está no grupo de trabalho. Já transpus para aqui.
Senhores deputados, em relação...
Qual é que é que eu tomo como base?
Em relação à epígrafe, portanto, ao título do projeto de resolução, eu acho que é consensual que se deve manter... o título que foi aprovado no grupo de trabalho. Muito bem, que foi aquele que a senhora deputada acabou de ler.
Não, eu introduzi as alterações de redação do que e do letra grande, mas é indiferente, pode ficar como
Sim,
estava.
O letra grande, o que é que significa?
Vamos fazer ao contrário, então, nesse caso. Mas então abra-me aí o documento que foi enviado, que é para eu ver as diferenças. É que eu tinha assinalado isto ao contrário.
As alterações do título é apenas deixar de haver maiúsculas em todo o título e passar a haver maiúsculas e minúsculas, sendo que governo e programa de especial de realojamento é com maiúsculas. É só isto.
Sim.
Governo e programa especial de realojamento é com maiúsculas.
Eles mudaram o tempo do verbo.
Entre as três horas.
Está bem?
É isso, é.
É isto, não é?
É. O proceda portanto, não interessa.
Portanto, o que fica é isto. Recomendo ao governo...
Há mais uma alteração, porque nós tínhamos que proceda ao levantamento, à avaliação, e eles, em vez do à avaliação, substituíram a avaliação por avalie. Mas aí não tenho... Essa não tenho grande problema. Se tem o documento com os amarelos, que veio de lá, se tem o documento com os amarelos, portanto, na primeira linha não há problema nenhum. Agora, é preciso acrescentar o que nós tínhamos.
Senhores deputados, então deixem-me lá ver.
Fazer de outra maneira.
Recomenda ao Governo que, em articulação com as regiões autónomas e os municípios, proceda ao levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação...
Vírgula. Acrescentar aí a nível nacional.
A nível nacional.
Entre vírgulas.
A nível nacional. Avalie a execução do Programa Especial de Realojamento, por extenso, e crie... um novo programa...
Agora tem que acrescentar Nacional de Realojamento.
Nacional de Realojamento, que garanta o efetivo acesso ao direito à habitação.
Assim está conforme.
Está certo? Conseguiram apanhar tudo? Ótimo, obrigado. Depois, temos então o ponto 1, em que apenas há uma alteração em as demais, não é? Falta aí o as. Estamos de acordo com acrescentar o as. Muito bem. Passamos então ao segundo... que a única alteração é passar relatório para minúscula. Estamos de acordo, Sr. Deputada? Está de acordo?
Certo.
No ponto 3, acrescentar e as formas de, não é? Portanto, ficaria as fontes de financiamento e as formas de colaboração dos governos regionais. Estamos de acordo?
Estava lá só a colaboração, aqui a acrescentar as formas está
correto. As formas, estamos de acordo em acrescentar as formas. No ponto 4, atribua ao novo Programa Nacional de Realojamento o correspondente envelope financeiro e mais nada. Portanto, mantém-se a redação original. Está certo? Mantém-se a redação original. Ponto 5. No ponto 5 ficaria pondere no âmbito deste programa, portanto, acrescentar no âmbito deste, estamos de acordo? Portanto, é acrescentar no âmbito deste. No ponto 6, fica igual, não há alteração nenhuma.
Nós tínhamos, está aí na penúltima linha para garantir o cumprimento da, nós tínhamos em obediência a...
Está a falar, mas eu não ponto, vejo... está a falar de ponto?
Do ponto 7.
Ah, mas ainda... Portanto, o ponto 6 mantém-se no original.
Desculpe, sim, okay? sim.
Está certo? Mantém-se o original. Ponto 7. No ponto 7, para além de algumas questões relativas a maiúsculas e minúsculas, que eu acho que a gente aí se pode perfeitamente acolher, não é? Depois propõe, na penúltima linha, para garantir o cumprimento da alínea tal, tal, tal. Portanto, em vez de obediência. Estamos de acordo? Portanto, acolhe-se a sugestão da redação final. Para garantir o cumprimento da... Podemos passar à frente? Ponto 8. A alínea A não tem qualquer alteração. Está certo? E a alínea B tem uma alteração, que é pôr o acrónimo em vez de por extenso. Estamos de acordo? Muito bem. Agora, a alínea C é, em vez de... Aqui diz... Fica procura segurar. Pois? É a vida. Fica procura assegurar em vez de assegurar. Finalmente, o ponto 9 não tem qualquer alteração. Sr. Deputado, o ponto 9 não tem qualquer alteração. Estamos de acordo? Então vou pôr à votação, com estas alterações que acabámos de fazer, o texto global. Escusamos estar a votar a linha por linha, está bem? Os Srs. Deputados estão de acordo com este novo texto que acabámos de alterar? Os Srs. Deputados que estão contra? Os Srs. Deputados que estão contra? Levantam o braço, por favor. Os Srs. Deputados que se abstêm? Portanto, foi aprovado por unanimidade todas as alterações que acabámos de referir agora e que serão devidamente anotadas pelos serviços para constar em ata. Srs. Deputados, vamos passar ao ponto 3. Ponto 3, petições. Vamos avaliar o relatório final, a apreciação e votação do relatório da petição número 218/13, solicitam a adoção das medidas necessárias para uma despoluição efetiva e total da Ribeira da Boa Água. O relator foi o Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, que eu queria desde já saudar e agradecer o trabalho que fez e agradecer também que apresentasse o relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, em primeiro lugar, não sendo eu deputado desta comissão, agradecer a possibilidade também de ter sido relator desta petição, conforme o regimento assim permite, mas não deixaria de ser. É correto da minha parte também agradecer, quer ao Grupo Parlamentar do PS, quer também ao Sr. Presidente e aos restantes deputados, essa situação. Também agradecer aos serviços da Comissão todo o apoio que foi possível neste relatório e também agradecer aos serviços de apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista todo o apoio que me foi prestado. Em relação a esta petição, é uma petição com 5.700 pessoas que subscreveram, demonstrando a importância que o tema tem para o Conselho de Torres Novas, nomeadamente. Hoje, quando muitas vezes ouvimos falar do Tejo, estamos a falar também de algo que influenciou o Tejo. Esta comissão teve no Conselho de Torres Novas, quando fez a visita a toda a bacia do Tejo, e foi possível no Paulo do Buquilobo estar no Conselho de Torres Novas, e isto acaba por também ter influência no Paulo do Buquilobo, que tem a importância nacional que toda a gente conhece. Dizer que o objeto da petição visa a preservação da qualidade da linha d'água conhecida como Ribeira da Boa Água, que integra a rede hidrográfica do Rio Almonda e, por sua vez, também a rede da bacia hidrográfica do Tejo. Ou seja, acaba por também o que se passa na Ribeira da Boa Água ter influência no Rio Tejo. Dizer que, conforme o regimento, no caso desta petição, a audição dos peticionários era obrigatória. A audição dos peticionários foi realizada, estando eu próprio presente, também o Sr. Deputado Carlos Matias e a Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Os peticionários apresentaram os argumentos sobre a poluição. Foram entregues, nomeadamente pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, um conjunto de estudos elaborados para a Faculdade de Ciência e Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa sobre a poluição. Também foi colocado que era um problema antigo e até apareceram documentos dos anos 90 já sobre este problema da petição. E todos esses documentos, até para melhor acompanhamento de todos os senhores deputados, a minha proposta é que eles sejam todos anexos ao relatório para fazerem parte integrante deste relatório. Dizer que, sendo uma petição com mais de 5.700 assinaturas, é uma petição com mais de 4.000 assinaturas, é uma petição que vai a plenário, como tem 5.700 assinaturas, assim o será, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também guardará aquela que será a opinião sobre esta problemática, que é importante para a população de Torres Novas, que é importante para a região. É um problema de poluição concreto. Quem conhece a região sabe que basta passarmos na A23 que sentimos um profundo cheiro naquela zona, e isso é preocupante, e certamente em plenário existirá um debate político sobre este tema. Dizer que neste momento o que importa é o relatório estar finalizado para também seguir para plenário, onde os grupos parlamentares podem também apresentar iniciativas relativas sobre o tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Deputados que queiram pronunciar sobre este relatório, faz favor. Não havendo ninguém que se queira... Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, não tive, sendo a Ribeira da Boa Água uma ribeira que é do meu distrito, e as questões da poluição do Tejo têm sido também muito acompanhadas por mim. Eu não tive a oportunidade de estar presente no dia da audição dos peticionários. Portanto, relativamente ao... Dou os parabéns ao deputado Costa relativamente pela elaboração do relatório da petição. Queria também aquilo que no fundo reflete aquilo que foi conversado, portanto, na audição dos peticionários, mas as referências que fez aos anexos, aos documentos que foram por eles entregues e que estão mencionadas como anexo ao relatório da petição, de facto não constam, e tendo em conta que foram entregues aos deputados, presumo que só aos presentes, aos que estiveram na audição, era de facto importante que fossem disponibilizados no sistema, porque não estão disponíveis no portal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Eu presumo que todos os deputados tenham recebido, mas por acaso isso não tiver acontecido, se não aconteceu, faça a distribuição por todos os senhores deputados. Sim. Será feito. Sim. Nós iremos ver... Muito bem, mas percebemos o sentido e, portanto, será assegurado. Ou já esteve, ou estará distribuído. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Presumo que não haja mais ninguém inscrito. Portanto, não há nenhum pedido de alteração. Portanto, íamos passar à votação do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Costa. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o relatório sobre esta petição. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Deputado Costa. Passamos então agora à apreciação e votação do relatório da petição número 245/13, solicitam que a freguesia de Milheiros de Poiares se mantenha no Conselho de Santa Maria da Feira. O relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSC. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E desde já, muito obrigado pelo seu trabalho também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente petição foi subscrita por 21.756 cidadãos, e em que é primeiro subscritor Emílio Ferreira dos Santos Sousa. O objeto da petição é pretender demonstrar a inexistência de qualquer fundamento que suporte a desanexação da freguesia de Milheiros de Poiares do Conselho de Santa Maria da Feira, na sequência de uma petição anterior, que é a petição número 179, em que solicitam exatamente o contrário, ou seja, solicitam que esta freguesia seja transferida para o município de São João da Madeira, que é a iniciativa pendente que eu acabo por fazer referência no relatório, dando conta naturalmente de que a mesma, ou o relatório da mesma, já foi aprovado e que foi remetido para o Sr. Presidente da Assembleia da República a fim de ser promovido o respectivo agendamento e apreciação em plenário. Na sequência da apresentação desta petição e da nomeação de relator, foi realizado no dia 15 de fevereiro do corrente ano a respectiva audição dos peticionários, onde marcaram presença, além do primeiro peticionário, estiveram também presentes os seus deputados, Amadeu Albergaria e António Topa, do parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Costa, do parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Ana Virginia Pereira, do parlamentar do Partido Comunista. Eu fiz praticamente uma transcrição integral das declarações que foram proferidas, quer pelo deputado, quer pelos seus deputados, quer pelo peticionário, numa primeira e numa intervenção final, e que, portanto, reproduzi praticamente na íntegra aquilo que foram as suas intervenções. Dar conta também que foi solicitada, aliás, como já havia sido feita na anterior petição, foi solicitada a pronúncia dos órgãos autárquicos para, querendo emitirem uma eventual pronúncia ou juntar documentação necessária que considerassem relevante sobre a mesma, até ao passado dia 21 de fevereiro. Depois houve um pedido de protelamento de prazo ou prorrogação de prazo por parte da Assembleia Municipal de São João da Madeira, o que foi concedido porque havia aqui uma pequeninha diferença que eles reuniam no dia 23 e, portanto, pediram que fosse adiado até ao dia 24, o que foi concedido, não haveria necessidade de não conceder esse protelamento. Em termos de pronúncia, a Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira deliberou reiterar o apoio à petição 245, aquela que estamos aqui a apresentar. A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira deliberou emitir parecer favorável, reiterando também as deliberações que haviam tomado em 27 de dezembro de 2016 e 3 de janeiro de 2017, esta relativamente à petição 179. Estamos sempre a fazer referência à 79 e no ponto seguinte vamos voltar a falar sobre a mesma. A Assembleia Municipal de São João da Madeira deliberou por maioria emitir pronúncia desfavorável à petição em apreço. A Câmara Municipal de São João da Madeira deliberou por unanimidade pronunciar-se desfavoravelmente ao peticionado. A Assembleia de Freguesia de Maiores de Poiares deliberou pronunciar-se contra a petição número 245. E quanto a falar o contra, estou a citação do próprio texto das deliberações. E a Junta de Freguesia de Milharós de Poiares deliberou por unanimidade uma pronúncia desfavorável à manutenção da freguesia de Milharós de Poiares no Conselho de Santa Maria da Feira. Juntam-se com o relatório e, sob a forma de anexo, as respectivas pronúncias, acompanhadas das atas ou minutas de atas e documentação que foram anexadas nas pronúncias efetuadas. Eu queria pedir apenas, se fosse possível, acrescentar que, no entretanto, melhor dizendo, deram entrada, ou foi junto um documento à Comissão, dando conhecimento da entrada de mais 3.407 assinaturas. Portanto, é um documento que foi junto posteriormente à audição do primeiro peticionário. Eu julgo que, se fosse possível, e por uma questão de ficar o relatório mais completo, se fosse permitido, na própria exposição do peticionário, onde ele faz referência à circunstância de já ter sido recolhidas mais 2.400 assinaturas que seriam remetidas ao Parlamento nos próximos dias, pelo que a petição em apreciação contaria com perto de 24 a 25 mil assinaturas, se fosse permitível, para abrir aqui um parênteses e acrescentar, deram entrada no entretanto mais 3.407 assinaturas. Não é importante, não é essencial, apenas para que houvesse aqui um relatório mais factual. Quanto à petição em si, quanto ao relatório, eu não tenho opinião, deputado relator, procuro ser o mais conciso, sintético, mas também o mais factual e objetivo possível, portanto não tenho nenhuma consideração pessoal nem do grupo parlamentar sobre a matéria em apreço e, portanto, julgo que o mesmo estará em condições, naturalmente, de ser aprovado, na minha modesta opinião, e dar-se cumprimento àquilo que está previsto na própria lei do exercício do direito de petição, ou seja, reencaminhar o mesmo para o Sr. Presidente da Assembleia da República para respectivo agendamento em plenário. Quanto à questão que foi aqui abordada no próprio, e não fiz referência a isso, na própria petição, os peticionários fazem alusão à circunstância de quererem que houvesse uma anexação destas petições com a 179. Não tomei partido neste relatório, mas, como já havia uma informação prévia quando discutimos a sua admissibilidade, fiz apenas referência à nota da admissibilidade primeira, portanto, à primeira alusão a esta matéria da nota de admissibilidade e, portanto, não tomando nenhuma posição, tanto mais que podemos fazer a seguir no outro ponto da ordem de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Se os deputados não veem inconveniente que se acrescente a proposta do seu deputado de 2.000 ou 3.000 assinaturas, não é?
Há um documento que está
Sr. Presidente, sugeria que esse documento fosse distribuído aos parlamentares para poderem confirmar da veracidade do alegado, que são as 2.300...
Muito bem, isso é...
3.000, perdão, 470 assinaturas, que é o mail que foi enviado para os serviços, do julgo que seria,
os deputados pretendem...
devia ser reencaminhado para os mais parlamentares.
Pretendem fazer alguma consideração sobre este relatório? Não havendo, íamos passar então de imediato à votação. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por... Então, com a abstenção, foi aprovado por maioria, com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado, mais uma vez, pelo seu trabalho. Vamos passar então agora ao ponto 4, que se relaciona de certo modo com o anterior. Apreciação do pedido de junção das petições 179/13, solicitam que a freguesia de Milheiros de Poiares seja integrada no Conselho de São João da Madeira e a petição 245/13, que solicitam que a freguesia de Milheiros de Poiares se mantenha no Conselho de Santa Maria da Feira. Ora bem, nós na mesa decidimos trazer esta questão à reunião da Comissão, já que o PAR, o Sr. Presidente da Assembleia da República, pede um parecer sobre esta matéria, ou seja, se estas duas petições, que são sobre a mesma matéria, mas têm sentidos absolutamente inversos, se devem ser debatidos em conjunto ou não em plenário, quando subirem a plenário, como é óbvio. Foi distribuída uma informação dos serviços sobre esta questão, onde retira como conclusão que, não obstante se considerar não estarem reunidos os requisitos legalmente previstos para a respectiva tramitação conjunta ao abrigo do número 5 do artigo 17 da Lei de Exercício da Petição, tal não obsta à apreciação simultânea em plenário das petições referidas ao abrigo do disposto número 8 do artigo 24 da Lei do Exercício do Direito de Petição, que diz, e isso acho que é importante referir, sempre que for agendado debate em plenário cuja matéria seja idêntica à petição pendente, que reúna as condições estabelecidas no número 1, será esta igualmente avocada, desde que o peticionário manifeste o seu acordo. Portanto, o entendimento dos serviços é que o peticionário manifesta por escrito essa solicitação, não é o acordo, é a solicitação, e, portanto, os serviços consideram que estão reunidas as condições para que as duas petições possam ser debatidas em conjunto, com os constrangimentos, que todos nós sabemos que existem, com um debate de matérias opostas, mas que é perfeitamente possível na Assembleia da República, como é óbvio. E, portanto, é isto que a mesa pedia ao parecer da Comissão, e o respaldo da Comissão, para poder emitir este parecer para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Os deputados pediram a palavra? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, diz que para se poder discutir as petições em conjunto, basta que a segunda petição, passo a expressão, faça o pedido formalmente e automaticamente os serviços agendam as duas petições para discutir na mesma hora. Pareceu-me que foi isso que o Sr. Presidente disse, não foi, Jorge? Mais ou menos isso. A minha pergunta, Sr. Presidente, é a seguinte. Então, o primeiro peticionário da primeira petição não tem uma palavra a dizer? É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns Srs. Deputados pretendem... Eu, sobre a questão que é colocada, eu apenas posso ler o que está na Lei do Exercício do Direito de Petição. Sempre que for agendado debate em plenário cuja matéria seja idêntica à petição pendente, que reúna as condições estabelecidas no número 1, será esta igualmente avocada, desde que o peticionário manifeste o seu acordo. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Costa.
Se a única base que temos para avaliar esta questão é essa, o que me parece é que está muito pouco claro qual é o peticionário que tem uma palavra a dizer. E o que tem lógica, e aquele que tem um direito, que tem um ativo, que tem um direito ativo, é aquele que tem o agendamento cujo prazo correu e que tem, digamos, a sua data constituída. E é esse que deve ter o direito de poder dizer se concede ou não a possibilidade de que uma outra petição cujo prazo não correu, ou que digamos que está na fila, mas cujo prazo não chegou, poder entrar. E, portanto, o que me parece é que aqueles a quem se deve perguntar se aceitam ou não a discussão conjunta são os peticionários da petição número 179, que foi a primeira que entrou e que vai ser a primeira a ser apreciada correndo o devido prazo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Costa. Senhores deputados, vamos lá ver. A Comissão é soberana para emitir o parecer que bem entender sobre esta questão. Agora, nós não podemos deixar de ter em conta o que está previsto na lei, no número 8, em que, e agora aqui com a ajuda da doutora Inês, parece-me que está claro que, de facto, é a segunda petição a que se refere o artigo. Porque diz, será esta a segunda, igualmente avocada, desde que o peticionário manifeste o seu acordo. Portanto, presume-se que o peticionário é o desta que vai ser avocada. Portanto, esta é a interpretação que os serviços estão a fazer disto. Não, aqui não diz se é pergunta, se não é. Senhores deputados, quem é que pediu a palavra? Foi o Sr. Deputado? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu considero que até faz sentido, uma vez que versam os dois a mesma matéria em sentidos diferentes, mas também me parece que será de bom tom solicitar o acordo ou dar conhecimento à primeira petição. Pode até não adiantar, mas parece-me que é correto dar conhecimento, porque a legislação diz que uma arrasta a outra. Portanto, até significa, neste caso, desde que haja a iniciativa, desde que o peticionário esteja de acordo, nem precisa tomar a iniciativa, só basta estar de acordo. Então, e o primeiro não tem que estar de acordo? Pois aqui não diz, exatamente. Mas parece-me que é de bom tom que se dê conhecimento.
O deputado Jorge Costa está inscrito. Faz favor.
Presidente, eu peço desculpa, mas eu não concordo com a interpretação que está a ser feita acerca dessa redação. Porque o facto de se referir esta petição é para mencionar aquela que será arrastada. Mas o acordo dos peticionários é da petição que está a ser referida no artigo e que é aquela que vai ser votada e que dá origem a esta discussão. E, portanto, a petição, os peticionários a que o artigo se refere são os peticionários da petição que vai ser discutida. E a segunda, que é aquela que é referida como esta, é que pende de um acordo do primeiro. E, portanto, eu interpreto exatamente no sentido oposto aquilo que está escrito no artigo. Portanto, os peticionários a que o artigo se refere são os peticionários da primeira, que é aquela que digamos está a ser regulada pelo artigo. E depois é sobre esta segunda que eles se pronunciam, os peticionários da primeira. Aliás, outra coisa não faz sentido, porque se pensarmos bem, a lógica que tem que estar por baixo deste artigo é tomada a iniciativa da entrega de uma petição e pode haver, como foi o caso aqui, a reação de apresentar uma segunda para contestar o objetivo da primeira. Ora, não, mas é que o regime das petições, os peticionários não são grupos parlamentares. Não há grupos parlamentares. Cada grupo de peticionários não funciona de modo análogo a um grupo parlamentar. Cada grupo de peticionários é titular de direitos específicos e próprios enquanto grupo de peticionários. E é, portanto, a esses que cabe a decisão de dizer se sim ou não aceitam que o seu direito de petição seja usado para a antecipação da apreciação de uma segunda petição. E, portanto, não é a antecipação, sim, porque se não houvesse colagem, ela só seria apreciada mais tarde. E, portanto, há uma antecipação que só pode ocorrer se no exercício dos seus estados, eu estou a intervir, Na apreciação, no uso dos direitos dos peticionários da primeira petição, eles concordarem em abrir o debate que constitui direito seu a uma segunda petição mais tardia e que só seria apreciada normalmente no seu curso mais à frente. E, portanto, eu penso que deve ser considerado para efeitos de parecer e de parecer condicionante, de parecer vinculativo, o parecer dos peticionários da primeira comissão que se apresentou.
Muito bem. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu não estive aqui a olhar para isto, mas não consegui. A minha inteligência ainda não chega a conseguir rapidamente absorver todo este parafraseado que está aqui, que é um bocado complexo. Eu percebo os argumentos apresentados por várias partes, mas há uma questão que eu acho que aqui é importante, que é o seguinte. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, nós não devíamos estar a fazer disto aqui um debate político. E o que está aqui a acontecer é um debate político. Vamos lá ver. É uma parte a querer que haja a separação da freguesia que passe para o Senhor da Madeira, outra parte que não quer. E quem não quer, quer resolver este problema de uma maneira. Portanto, aqui a questão é política. Eu acho o seguinte. Eu acho, Sr. Presidente, com toda... Eu acho que esta decisão cabe muito à Conferência de Líderes, ou seja, quando houver o agendamento de uma petição, que a Conferência de Líderes agenda outra, e depois o debate far-se-á no mesmo plenário. Quer dizer, agora, estar a querer, do meu ponto de vista, ganhar já à partida um ponto... por o facto de uma petição que entrou com muita antecedência. Depois há outra que é uma contrapetição, quer dizer, que entra muito depois. Colocá-las em pé de igualdade parece-me um bocadinho exagerado. E, portanto, eu acho que a Conferência de Líderes, bem, que resolva claramente isto. Está bem, o gabinete do PAD pode pedir e a Comissão pode responder, cada um que agende quando quiser. O PSD tem o direito de agendar, como os outros partidos têm o direito de agendar.
E a petição não serve nada.
Portanto.
Muito bem. Terminou, Sr. Deputado. Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Eu vou já dar a palavra. Sr. Deputado, eu acho que nós estamos a fazer este debate por solicitação do Presidente da Assembleia da República, que nos pede à Comissão, explicitamente, à 11ª Comissão, que se pronuncie. Nós não estamos a fazer mais do que nos pronunciarmos sobre esta matéria. É óbvio que, em última instância, votaremos o sentido que vamos dar à nossa pronúncia sobre esta matéria. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, há algumas notas sobre o assunto. A primeira de que nós é sempre com algum constrangimento que discutimos parceiros jurídicos dos serviços, devo dizer-lhe. Mas, naturalmente, vamos fazê-lo também. Mas é um precedente grave. Quando começarmos a discutir os parceiros jurídicos da nossa Comissão, a partir de agora, não vale a pena pedi-los. É melhor começarmos logo a discuti-los aqui entre nós. Portanto, é esse perigo. Mas isso, agora começamos essa discussão, mas vamos continuar. Segunda nota. Sr. Presidente, esta questão já foi dirimida quando votámos a favor da admissibilidade. É exatamente a mesma coisa. O que a nota da admissibilidade diz é exatamente isto que estamos agora a dizer. Portanto, se já votamos a favor do nota de admissibilidade e na altura não levantámos questões, não percebo o que é que estamos a levantar agora. Na nota da admissibilidade já constava esta informação de que elas, os objetos, são iguais, mas os pedidos são antagónicos. Mas nos termos da lei podem ser juntas. Já diz isto na nota de admissibilidade. E nós votámos a favor... Vocês estão a... Pronto. E podem ser juntas. Podem ser juntas. Terceira nota. Portanto, nós... Quer dizer, na altura não houve problemas juntos com a universidade, agora já há todos os problemas. Na altura não houve. Pois não, voltamos. Terceira nota, a questão dos direitos dos peticionários não é posta em causa. Posto em causa do peticionário é se a sua petição não fosse agendada. Isso é que era pôr em causa. Ela é agendada. Ela é agendada. Quanto à questão do segundo peticionário e não do primeiro, é uma questão de funcionalidade. É uma questão de funcionalidade. A primeira tem que ser agendada e não há discussão. E a segunda só pode ser agendada quando for a primeira. E não pode ser a segunda agendada antes da primeira. Isso é um direito que o primeiro peticionário tem. Estamos a discutir isso tudo. A primeira questão, que está a defesa dos direitos dos peticionários. Onde estão os direitos dos peticionários? Eu diria, olha, na primeira petição estão que a deles é agendada
independentemente da segunda, e é seguramente agendada necessariamente, se tiver que o ser, antes da segunda.
Obrigatoriamente.
Obrigatoriamente. A segunda nunca ultrapassará a primeira. Esse direito está assegurado. Não está assegurado que a sua vai ser agendada, onde vá por onde andar. Quando se coloca a possibilidade do segundo, o segundo poderia, dizer, eu também quero agendar, mas quero agendar em separado. Não é o primeiro que lhe compete, nós queremos agendar em separado. O segundo é que pode dizer, nós queremos agendar também em separado. E por uma questão... E por uma questão de funcionalidade e para evitar duplicação, por isso é que se diz, mas se eu assim o entender, porque eu também tenho o direito de agendar em segundo lugar, peço desculpa, sendo antagónicas, bem, sendo antagónicas, elas são, ele tem o direito de serem separado. O segundo peticionário tem direito de serem separados se elas forem antagónicas. Mas tenho o direito também de dizer que quer que se faça conjuntamente com a primeira. E isso vem de... Por isso é que se faz referência ao acordo da segunda e não da primeira. E isso é por uma questão de funcionalidade. Em terceiro lugar, em terceiro ou quarto lugar, que já perdi a conta aos argumentos invocados, isso é nada mais nada menos que se passa nos nossos processos legislativos. É exatamente a mesma coisa. Desculpem, é exatamente a mesma coisa. Um partido agenda uma matéria, qualquer outro partido pode anexar por arrastamento, desde que a sua iniciativa legislativa entre pelo menos 10 dias antes, podem solicitar o agendamento por arrastamento. E ninguém pede autorização ao proponente do agendamento. Não, ninguém pede ao primeiro, ninguém diz, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda aceita que o PSD arraste a sua iniciativa? Não pede. Porque é uma questão de funcionalidade. Mas o segundo, o PSD, que foi a segunda iniciativa, diz e eu quero 10 dias antes agendar nos termos regimentais ali. O princípio é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Ninguém pede ao parlamentar, primeiro proponente, se aceita que o outro arraste. Não, não pede nada, nem tem que pedir. Basta que o outro, 10 dias antes, diga eu quero arrastar. Artigo número 443. O princípio das petições é exatamente o mesmo. Ninguém pede autorização ao peticionário se eu posso apresentar uma iniciativa legislativa conexa. Porque o direito dele está assegurado, que é ser agendado, ser discutido num ponto próprio e ser discutido em primeiro lugar e ser apresentado em primeiro lugar ou ser a sua assinamento prevalecer sobre todos os demais. E, portanto, no nosso ponto de vista, concordamos na íntegra com a interpretação que os juízes disseram. Muito obrigado.
Mas há dúvidas, como é que se vai fazer?
Senhores deputados, havendo dúvidas, votamos, como é óbvio. É assim que se resolve estes problemas. E, portanto, temos duas posições. Uma que acha que é legítimo fazer o arrastamento...
Não arrastamento.
Da petição, da segunda petição, para ser discutida em simultâneo com a primeira... E há uma posição que diz que não deve haver esse arrastamento e, portanto, deve haver um agendamento próprio. É isto. Portanto, nós vamos pôr à votação uma e outra e ganha a maioria. Portanto, a Comissão dará o pronunciar-se-á junto do Sr. Presidente, de acordo com a votação. Então eu vou pôr à votação...
Então, desculpe lá, mas eu acho que não está bem formulado, porque... Vamos cá ver, a regra geral é de que as petições entram e são agendadas no momento do seu agendamento, que aqui for aprovado na comissão, etc., e segue a sua tramitação normal. E a regra geral é de que, desde que tenham o mesmo objeto e sentido antagónico, são separadas. Esta é a regra geral. São debatidas em termos separados. Quem apresenta em segundo lugar, obviamente, não tem o direito em ser separado, é automaticamente separado, a não ser que peça o arrastamento. E isto tem toda a lógica, é a lógica agora. O que disseram os senhores deputados, quer a senhora deputada Joana Lima, quer o seu deputado Jorge Costa, foi dizer que provavelmente o primeiro subscritor da primeira audição também deveria ter um direito, pelo menos, de tomar conhecimento desse arrastamento. Opina. Mas em última análise, tomasse conhecimento dessa eventual discussão no mesmo dia. E pelo menos é dizer que o que temos aqui em circunstância não é ser inseparado, porque isso viola a lei. É saber se é no mesmo dia e se dá conhecimento ou não ao primeiro subscritor da primeira moção. Essa é que é a
Senhores deputados, eu acho que não vale a pena nós arrastarmos muito mais esta discussão. Só é que Senhores deputados, eu pedi a vossa atenção, por favor. Se isto fosse... Desculpa, senhores deputados, se isto fosse óbvio e decorresse imediatamente a lei, o senhor Presidente da Assembleia da República não pediria o parecer da Comissão. Eu acho que é óbvio, não é? E, portanto, se o senhor Presidente pede o parecer, é para que a gente se pronuncie e emita parecer, que pode ser num sentido ou noutro sentido. E, portanto, eu acho que nós vamos ter que fazer isso. Ali o senhor deputado Jorge Costa estava inscrito também.
Eu concordo com a proposta feita pelo Sr. Deputado Renato Sampaio. Deixemos isso à Conferência de Líderes. Eu acho que não faz sentido, porque eu acho um mau precedente votarmos questões destas, que são de funcionalidade, que têm um parecer dos serviços. Quer dizer, vamos abrir aqui um precedente. Eu estou a dizer, até para facilitar o trabalho da mesa para o futuro. Vamos abrir aqui um precedente, que a qualquer altura há aqui uma interpretação diferente, então vamos votar. Mas essa interpretação e o voto legitima a interpretação? Eu acho que não. Portanto, eu, se quiserem votar a proposta do deputado Renato Sampaio, eu concordo, deixemos então isso à Conferência de Líderes, porque nós não temos aqui condições para termos uma interpretação, na minha opinião, diferente da dos serviços da Assembleia. Porque se fosse para isso, a gente não precisava deles. Temos um parecer dos serviços. Então deixamos isso ao critério da Conferência de Líderes e do Sr. Presidente. Não nos pode, Presidente da Assembleia, não nos pode pedir isso. Foram eles que pediram. É uma sugestão. Votemos a proposta do deputado Renato Sampaio.
Eu não fiz uma proposta, fiz uma sugestão.
É uma sugestão.
Senhores deputados, eu acho que não é...
Eu prefiro não, não é... a votar uma coisa que vai abrir um precedente.
Senhores deputados, eu acho que não faz grande sentido responder à pergunta do Senhor Presidente da Assembleia República com uma nova pergunta, não é? E, portanto, eu acho que nós podemos é tomar uma decisão que é não nos queremos pronunciar. Pode ser uma terceira alternativa, não nos queremos pronunciar. Mas há as outras duas. Há as outras duas.
Não vou ajudar, mas permita-me. Posso ser que se abra aqui um outro caminho. Não sei se vou ajudar, Sr. Presidente. Quero dizer isto. Habitualmente, quem dá parecer sobre funcionamento do Parlamento, sobre as regras de funcionamento do Parlamento, em termos de comissões parlamentares, é a primeira comissão parlamentar. Que, regra geral, costuma emitir parecer sobre o funcionamento da Assembleia da República e a interpretação do regimento. Portanto, não sei se seria aqui uma outra porta.
É para dar poder à primeira comissão, parece.
Do assunto. Fica aqui essa sugestão. Também, eventualmente, em vez de nós dirimirmos esse conflito de funcionamento, de deixar que seja a comissão parlamentar, a primeira comissão parlamentar que habitualmente o faz, desde que o faça naturalmente com urgência necessária, sou pena daqui a pouco já está tudo agendado e ainda estamos à espera do parecer.
Sr. Deputado Jorge Costa.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, parece-me desajustado que a comissão invetivada pelo Presidente da Assembleia da República para resolver esta questão atribua essa tarefa, seja aos serviços, seja à Conferência de Líderes, e se descarte daquilo que é seu. Nós temos de resolver este assunto. E a questão que aqui se coloca é muito simples. Há uma norma do regimento que diz que esta questão tem que há uma palavra a dizer de peticionários. A interpretação diferente que aqui há é sobre que peticionários é que a norma se refere. A que peticionários a norma se refere. É isso que está aqui em causa. Há quem pense que os peticionários que têm uma palavra a dizer sobre o arrastamento são os peticionários da segunda e quem pense que são os peticionários da primeira. E, resolvida esta dúvida, está resolvida a questão. Porque, a partir daí, quem vai decidir, segundo o regimento, o arrastamento ou não, são os peticionários. Os peticionários da primeira, os peticionários da segunda, conforme aqui seja decidido, mas os peticionários. E, portanto, o que eu sugeria era que, e isto em conformidade com a regra, porque a regra atribui esse poder aos peticionários e nós não podemos retirar esse poder aos peticionários. Só temos de decidir a que peticionários é que a regra se refere, porque isso é que não está claro e cabe-nos esclarecer. E, portanto, o que eu sugeria, Sr. Presidente, era que fosse isso, sobre isso, que nós nos pronunciássemos, sobre a interpretação dessa norma, e não que tomássemos uma decisão que, em última análise, vai retirar o poder que a própria norma atribui aos peticionários.
Muito bem, Srs. Deputados. Quer dizer, em última instância, quem vai decidir sobre esta matéria é o Presidente da Assembleia da República, nem sequer somos nós. Mas, de qualquer modo, o Sr. Presidente pede-nos uma pronúncia. Aliás, é preciso dizer que este pedido de pronúncia chegou à nossa Comissão já há mais de 15 dias, nós, entretanto, não respondemos e o Sr. Presidente envia-nos um ofício a insistentemente a pedir a pronúncia. E, portanto, faz um último parágrafo onde insiste que a Comissão se pronuncie sobre esta matéria. E, portanto...
Só para esclarecer aqui um aspecto que se prende com essa questão do peticionário se pronunciar sobre o arrastamento, sobre a avocação ou não. Esta questão surge em função de um pedido dos peticionários de segundo momento para que seja discutido em conjunto, ou surge em função daquilo que é a legislação e que, portanto, automaticamente, havendo duas petições, ajunta à discussão. Pergunto-lhe eu.
Vamos lá ver. Há um ofício do primeiro peticionário, do primeiro subscritor da segunda petição, onde solicita o agendamento em conjunto.
Então, nesse caso, e não querendo estar aqui a abusar, mas nesse caso parece-me que se é necessário recolher o assentimento do peticionário para o efeito, ele está dado porque a iniciativa foi sua. É um automático, está aqui um procedimento automático. Exatamente, antecipou-se àquilo que seria uma consulta que me parecia, se no caso do entendimento, e o meu entendimento é esse, que o peticionário seja o segundo. Porque poderia acontecer, se fosse uma mera aplicação da legislação, o peticionário até não querer que a sua petição fosse discutida ao mesmo tempo que a que tinha entrado em primeiro lugar. Pronto. Portanto, estou esclarecida.
Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada. Sr. Presidente, não sei se é essa a solução que vai adotar, mas quero dizer se não houver nenhuma votação e se adotarmos o que o parecer diz, que é dúbio relativamente a que peticionária que tem direito, eu quero que fique, para mim é dúbio e, portanto, eu quero que fique em ata, que para mim essa situação que é dúbia e que não está devidamente esclarecida.
Muito bem, Sr. Deputado Joana Lima, eu acho que a única forma de resolver isto e de corresponder ao insistente pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República é votarmos, de facto, um parecer da Comissão sobre esta matéria. Portanto, eu volto a insistir, duas propostas concretas, uma que a petição seja debatida em conjunto e uma segunda que sejam debatidas em separado. É isto que está em causa.
Eu propus que fossem debatidas em separado. Eu propus que fosse reconhecido ao primeiro peticionário, à primeira petição, o direito de escolher se é arrastada à segunda ou não. Foi só isso que eu propus. Eu acho, segundo a norma, o peticionário tem esse poder. É só isso.
Isso acho que é mais difícil de chegar a isso, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu insisto, volto a pôr à votação. Os senhores deputados que votam contra. Senhores deputados, temos que ver se temos condições ou não para votar. Se achamos que temos condições para votar, votamos. Se achamos que não temos condições...
Eu preferia, com toda a sinceridade, se os deputados me derem isto para a próxima semana. Se é possível, vocês têm como sair com
isso. Quanto é que é o debate destas pessoas?
O que está aqui a ser discutido é meramente uma pronúncia da Comissão, mais nada, mais nada. Nós não vamos decidir, portanto nem vale a pena estar a votar se são eles que decidem, porque são eles que decidem mesmo. Nós aqui estamos a votar a pronúncia da Comissão, mais nada, absolutamente mais nada. Vai ser tido em conta, mas pode ser... favoravelmente ou não, não é?
Mas eu gosto de votar em consciência. Pai, tenho muitas dúvidas desta votação.
Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, se o Presidente da Assembleia da República pergunta à Comissão o que é que a Comissão acha, e na base do parecer que nos foi lido, significa que isso não é taxativo, porque se fosse taxativo, o Senhor Presidente da Assembleia da República aplicava, ponto final, parágrafo. Portanto, não é. E, portanto, o que a Comissão tem que decidir é se se pronuncia sobre o pedido do Senhor Presidente da Assembleia da República ou não se pronuncia. E se decidir que se pronuncia sobre o pedido de parecer, que é o que está, então tem que emitir parecer. Não é?
É o que nós estamos a tratar, Sr. Deputado.
Agora, pedir outro parecer, o Sr. Presidente da Assembleia da República já nos disse ao perguntar-nos que o direito de petição, a lei do direito de petição, refere o que está escrito. No entanto, que há direito a que os deputados se pronunciem, porque há aí uma questão que me parece por demais evidente. Que é o facto de dizer aí que os peticionários, e eu entendo que sejam os segundos, não os primeiros, ou seja, aqueles que têm a possibilidade de ser avocados, cujo documento tem a possibilidade de ser avocado, podem pronunciar-se, o que aí refere claramente é de que eles têm o direito de se pronunciar, mas têm que ser perguntados para isso. Ou seja, os deputados, os grupos parlamentares, a Assembleia da República, têm sobre as petições algum poder de tramitação interno. Porque isto não basta do exterior dizer, e portanto a pergunta é esta. Mas nós íamos perguntar aos peticionários se eles queriam ser avocados ou não. Porque o consentimento que aí refere não diz que é por iniciativa dos próprios, obviamente que tem que ser por iniciativa do órgão onde deu a entrada. Eu acho que é isso que leva ao Presidente. Eu acho que é isso que leva ao Presidente da República a perguntar à Comissão, porque se isso fosse taxativo, não perguntava. Portanto, eles deram o acordo, estava dado, ponto final, parágrafo.
Senhores deputados, vamos votar. Eu vou pôr à votação. Senhores deputados, eu vou pôr à votação se a Comissão está de acordo em pronunciar-se a favor da discussão em conjunto das duas petições. Quem vota contra, quem se abstém, abstém-se, e quem vota a favor. E a Comissão, de acordo com essa votação, transmitirá ao Sr. Presidente o seu parecer, e nada mais. Está bem? A pergunta é se a Comissão concorda com a discussão em conjunto das duas petições. Senhores deputados, desculpem, mas acho que temos mesmo que votar. Não. Desculpa lá. O parecer dos serviços serviu para nós nos balizarmos mais na discussão. Nós não vamos discutir, não vamos votar o parecer dos serviços, como é óbvio. Senhores deputados, por favor, eu vou perguntar novamente. Os senhores deputados que estão contra a discussão das duas petições em conjunto, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm, os senhores deputados que votam a favor da discussão em conjunto. Portanto, foi aprovado por maioria com os votos do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e com os votos contra do PSD. É isso. Será. Foi rejeitado, sim. Os senhores deputados não estão presentes, não votam.
Senhor deputado. Presidente, permito.
Faz favor, senhor deputado. Faz favor.
Senhor Presidente, se me permite, eu queria relativamente a esta matéria referir o seguinte. Há aqui dois grupos parlamentares que não estão presentes. Mas a senhora deputada sabe que há grupos parlamentares relativamente pequenos que muitas vezes os próprios deputados de uma determinada comissão têm que circular para outras comissões, não sabendo que isto porventura poderia ter acontecido. E não sabendo eventualmente que isto podia dar este problema que aqui acabou de dar. Eu queria manifestar aqui o meu protesto. Relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Isto às vezes na rapidez nós não conseguimos refletir tudo. Eu tenho dúvidas que nós possamos votar isto como fizemos desta maneira, porque não estando nenhum voto, nenhuma proposta agendada para votação em concreto, e não precisa de estar, desde que estejam cá todos os grupos parlamentares, não estão cá todos os comentários de uma proposta que não consta na agenda de trabalho. Eu peço desculpa.
Sr. Deputado Jorge Paulo, a mesa...
Dizer, o senhor não disse isto antes, é verdade, Sr. Presidente? Não disse. Foi como eu estava aqui a referir. Nesta severidade que nós estamos aqui a tomar nas decisões, por vezes não refletimos tudo. Mas é um facto, Sr. Presidente. Esta proposta não consta em lado nenhum. E, portanto, não é daquelas em que os grupos parlamentares que estão ausentes tinham conhecimento da mesma, porque não fazem neste momento a mínima ideia que estejamos aqui a votar o que é que seja. E, portanto,
Sr. Deputado Jorge Paulo, muito obrigado, percebo. Esta votação decorre do ponto número 4 da Ordem de Trabalhos, que define a apreciação do parecer sobre esta matéria.
Então vamos votar o parecer, não vamos votar a proposta, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Parecer?
Não, mas... então vamos votar o parecer, Sr. Presidente, não vamos votar a proposta, Sr. Presidente. Não.
Apreciação.
Parecer, Sr. Presidente, peço desculpa.
Senhor... apreciação do pedido de junção, é o que está aqui.
Vamos
e, portanto,
votar
o que votámos é... Pede-se a junção ou não se pede a junção? A maioria votou contra a junção. Deputados, mas, Sr. Deputados, nós já fizemos a votação, não vamos...
Sim, eu só quero dizer o seguinte. Eu acho isto inusitado, ou seja, em primeiro lugar, a Comissão tem ou não tem coro de funcionamento para fazer votações e deliberações? Tem. Verificado? Tem. Portanto, aí não se pode pegar por aí. Segundo lugar, o que aqui está em causa no ponto 4 que eu vim aqui apreciar, eu nem li nenhum parecer. Eu estava aqui um bocado nas dúvidas, estava aqui a ver isto tudo, mas há aqui uma questão que é o seguinte. O que está aqui em causa para votar é a apreciação do pedido de junção das petições 179. Foi isso que o Sr. Presidente pôs à votação. Há junção ou não há junção? Em condições de total legalidade, porque esta Comissão tem coro suficiente para votar, a Comissão votou, a deliberação está tomada. Em função do ponto 4, nem vale a pena estar a discutir. Sr. Presidente, eu recuso-me a continuar a discutir este tipo de situações quando está em causa uma votação, é pôr em causa o regular funcionamento de uma comissão deste tipo, que fez uma votação de acordo com a sua ordem de trabalhos, fez uma votação com toda a plenitude do seu quórum e, portanto, não há condições nenhumas para pôr em causa uma votação deste tipo. Há que aceitá-la democraticamente. Eu, se tivesse perdido a votação, e hesitei pessoalmente, eu pessoalmente hesitei muito nisso, quer dizer, não vou pôr democraticamente em causa, porque não estão cá deputados, não estão cá grupos parlamentares, não está cá isto, não está aquilo. Acho isso absolutamente inaceitável, é estar aqui a gozar connosco claramente. E eu não participo nisto.
Srs. Deputados, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira...
A democracia em funcionamento.
Srs. Deputados, mas é que interessa... Srs. Deputados, peço desculpa. Srs. Deputados, é que nós já fizemos uma votação, Srs. Deputados, está a deliberação tomada e, portanto, eu sugeria que nós não tivéssemos aqui a cruzar mais argumentos sobre esta questão, está ultrapassado. Senhor Deputado, está correta a maioria da Comissão já deliberou sobre essa matéria. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Obviamente, apenas para dizer o seguinte, a deliberação está tomada, naturalmente o PSD tem direito a opinar sobre o que, mas respeitou sempre as decisões, Sr. Deputado, esteja descansado. Discordando da votação que foi feita e dos modos em que foi feito, nós respeitamos sempre a votação que foi feita, mas isso não nos pode impedir, é de nós fazermos os considerarmos que entendemos por bem fazer, mas naturalmente que nós, como sabe, nunca deixámos de respeitar as decisões desta Comissão, mesmo delas discordando.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Passamos então ao ponto seguinte, outros assuntos. Sr. Deputado, queria dar as seguintes informações. As segundas... Sim.
Para não dê muitas para ver-me ir embora.
Sobre, portanto, amanhã, Srs. Deputados, amanhã haverá audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, às 15 horas, na Sala 6, que será uma audição conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros.
Quando é que é?
Amanhã, às 15 horas, porque o plenário é de manhã, e, portanto, às 15 horas, Ministro dos Negócios Estrangeiros, audição em conjunto com Ambiente e Negócios Estrangeiros. É na Sala 6, a grelha já foi anunciada, que é a primeira intervenção do Grupo Parlamentar Promotor, que promoveu, apresentou o requerimento, depois uma intervenção do Governo. A primeira intervenção do Grupo Parlamentar requerente é 8 minutos, a do Governo é 10 minutos, depois uma primeira ronda de 5 minutos para cada Grupo Parlamentar e uma segunda ronda de 2 minutos para cada deputado que queira inscrever-se. Ok? com as consequentes respostas do Sr. Ministro. Aqui não está referido como é que o Sr. Ministro responde, mas eu presumo que seja no final de cada grupo parlamentar e depois na segunda em conjunto.
É?
Ok. Cinco perguntas.
Porquê? Não, é...
Sr. Deputado, outra informação que eu pedi a vossa atenção... As Cortes de Espanha, a Assembleia, ou melhor dito, o Congresso de Deputados de Espanha, dirigiu à nossa Comissão uma indicação de que fez um pedido à mesa do Congresso para que se deslocasse no dia 13 de março a Lisboa para uma reunião connosco. É preciso ter em atenção que dia 13 de março é uma segunda-feira. E, portanto, eu acho que é de todo o interesse recebermos esta delegação do Parlamento Espanhol e, portanto, pedi aos seus deputados que reservassem essa segunda-feira. Nós, logo que tenhamos confirmação das Cortes, informaremos os senhores deputados. Dia 13, próxima segunda-feira. Portanto, não se sabe a hora, portanto, e depende ainda da confirmação. Portanto, esperemos que venha rapidamente. E logo que ela chegue, informaremos a Comissão. A terceira questão ainda sobre esta matéria é que o senhor Presidente da Assembleia da República aprovou a deslocação de uma delegação desta Comissão à Assembleia Regional da Extremadura e, na sequência disso, oficiámos à Assembleia, ao senhor Presidente da Assembleia, uma proposta de reunião ao dia 20 ou 27 de março, próximos dias 20 ou 27 de março. Portanto, logo que tenhamos confirmação, informaremos também. Portanto, pedi aos senhores deputados também que, se dentro do possível, pelo menos os porta-vozes, reservassem um destes dias para essa deslocação. Próximas reuniões, haverá uma reunião do Grupo de Trabalho da Habitação após esta reunião da Comissão Exatamente. Amanhã haverá uma reunião do Grupo de Trabalho, amanhã dia 8, haverá uma reunião do Grupo de Trabalho, após o plenário, portanto, recordando que o plenário é de manhã, o Grupo de Trabalho sobre a prospeção de petróleo, portanto, sobre os projetos de lei 334 do Bloco e 338 do PEF. No mesmo dia, portanto, amanhã também haverá um Café da Igualdade, que é às 17 horas, um encontro que é promovido em conjunto pela Primeira Comissão e pela nossa Comissão e que é dedicado à mulher e ao poder local, e, portanto, com intervenções dos respectivos presidentes das comissões e outras personalidades convidadas. No dia 14 de março, receberemos a delegação moçambicana, que já está anunciada há vários dias. Nesse mesmo dia, portanto, de manhã, às 11 horas, dia 14, às 11 horas, nesse mesmo dia, às 14 horas, teremos o Sr. Ministro do Ambiente a requerimento do PSD a propósito da poluição no Rio Tejo e, finalmente, no dia 22 de março, às 11 horas, delegação da Comissão Parlamentar Italiana com aquelas personalidades todas, 11 horas. É assim. Senhora Deputada Helena Roseta, faz favor.
Senhores deputados, rapidamente, só para vos dar notícia, a semana passada tivemos aqui a discutir aqueles requerimentos do CDS-PP por causa das novas audições relacionadas com o rendimento urbano. Elas já estão marcadas esta semana, duas delas, daquelas que foram confirmadas que tinham que ser ao vivo. A primeira vai ter lugar quinta-feira de manhã às 9h30 com a senhora diretora-geral, não sei se é diretor ou se é diretora, diretor-geral da Administração da Justiça, na quinta-feira às 9h30 da manhã e na sexta-feira às 9 da manhã com o senhor secretário-estado José Mendes. Portanto, sobre as alterações ao rendimento urbano, nomeadamente o Balcão Nacional de Arrendamento. Portanto, estas já estão as duas marcadas, só nos falta agora marcar, e eu espero ter confirmações para a semana, as ordens, as três ordens. O resto já seguiu tudo, os pedidos de informação por escrito, portanto, continuamos o nosso trabalho, mas as audições estão a andar rapidamente.
Obrigado, Sra. Deputada, mas há alguns deputados que querem pronunciar sobre outros assuntos. Não havendo mais nenhuma questão a tratar, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado, Srs. Deputados.